mais um Boteco do Metal! E esse é o Boteco Arqueológico. A gente vai falar das bandas clássicas que podem, né? Está acabando ou não. E vai conversar sobre isso. Como sempre, estou aqui com meus amigos, companheiro de podcast, Cris, Rodrigo e Leandro, beleza?
Galera. Beleza?
Cara, vamos começar esse boteco.
Vamos embora começar esse boteco. Por quê? Porque na semana passada estava pensando, na verdade, desde o álbum novo do Maiden, né? O Senjutsu foi lançado, eu estava pensando. Caralho, velho, esse é o novo álbum, esse é o novo álbum, é o último álbum do Iron Maiden. Será que, tipo, as bandas que eu gosto de ver ao vivo, as bandas que eu amo, estão no final de carreira e tal? Aí eu me lembro até que tu falasse, Leandro, pô, Rolling Stones tá aí com 80 anos e não pararam.
É, então, ainda bem que eu não gravei esse episódio semana passada, né? Senão ia ser uma
língua. Aí, pouco tempo depois, o baterista, o Charlie Watts, morreu aos 80 anos, né, o baterista do Rolling Stones, e... Cara, isso me veio à cabeça, velho. As coisas, né, nessa década vai ter muito fim, tá ligado? Não só fim de carreira, como também bandas acabando. A deadline, pra mim, eu tava pensando nisso, a deadline das bandas dos anos 80 vai ser essa década. Assim. Vocês concordam? Será?
Mas baseado no quê, Plênio?
Tipo, na idade. A gente tá em 2021. Então as bandas dos anos 60 e os anos 70, a maioria acabou. Tá ligado? Aí nessa década vai acabar de acabar
essa banda. O Judas Priest tá aí, velho. Firme e forte.
O Judas Priest tá aí, o Deep Purple tá aí. Mas tá aí até quando? Então, essa questão, velho. Essa questão que embaraça a minha mente, que eu fico triste, deprimido.
Porque Plínio tá preocupado porque ele só gosta dessas bandas mais antigas aí. E ele tá preocupado que não vai poder ir nos shows aí.
Exatamente. Não é só
ou que vai no show, mas vai ter que ficar sentado lá no show. Não, Plínio?
Não, na verdade... Cara,
faz aí, Cris.
Não, eu queria falar que esse episódio é transvestido porque Plínio quer falar mesmo é de morte. Então ele tá fazendo várias curvas e curvas para falar de quando as pessoas vão morrer. É isso, esse é o assunto do episódio de hoje.
Não, mas cara, se você pegar o Ozzy tá mal de saúde, ele parece que ele vai sair em turnê, ele disse que vai já, provavelmente vai ser a última turnê. E vai ser
cara, tem 30 anos que eu vou no show do Ozzy por causa disso. Porque ele tá morrendo, vai ser a última.
Já virou marketing, né?
Já virou marketing.
Mas, por exemplo, o David Coverdale, né, já anunciou que essa é a última turnê do Whitesnake. Definitivamente. Mas ele já tá no hiato faz um tempo. O David Coverdale faz uns 5 anos, 4 anos que tá no hiatozinho. E ele falou que essa turnê que vai vir agora, eu acho que tá saindo um novo álbum aí, vai ser a última e acabou. Tá ligado? Então, porra, nunca vi o Whitesnake. Eu nunca vi o Whitesnake. E eu sou louco pra ver o Whitesnake ao vivo, velho. É uma das bandas que realmente eu queria ver ao vivo. E talvez eu não tenha oportunidade, velho. Isso é eu fico triste.
Ah, cara, mas e o Scorpions, velho? E o Scorpions?
Ah, o Scorpions vai estar aí, né? É o único, é barato. É a barata do rock and roll, o Scorpions, velho. Se tiver uma bomba atômica, só sobra o Scorpions, tá ligado?
Faz o quê? Uns 20 anos que eles estão fazendo turnê de despedida?
Eu fui pra turnê de despedida dele, eu acho, velho.
Quantas vezes? Pra
turnê de despedida.
Eu fui umas duas.
Eu fui pra uma. A outra não fui, não.
Ah, falando em Scorpions, teve o show do aquele que assistimos lá na casa de Plínio, ainda no Rock in Rio. E como tá ruim a voz do rapaz, como é que é o nome do vocalista? Nossa Paul senhora, ele parece que ele tava, cara, tava se segurando ali, tava, tipo, só fazendo uns grunhidos, não entendendo nada.
Cara, o Klaus Mann tem lá pro 670 e lá vai, velho. Então, se você contar a idade que ele tem, a voz dele não tá ruim, não.
É, não, tá pra idade tá... Ah, mas olha o Bruce, né? Eu sempre comparo com o Bruce. Daí não tem comparação.
Bruce tem 50, tá nos 50 ainda. Tá nos 50, tá 59, eu acho. Ainda, mas ele também, ele escala a parede, ele é piloto, ele faz, né? Ele faz muitas coisas.
A geração injusta, Cris.
Como é que é, Rodrigo?
Não, comparação injusta aí do Chris, justamente, porque o cara é muito ativo, o cara vai durar mais do que a média aí.
Vai saber. Mas vamos lá. Vai saber se ele não tá treinando esgrima lá e o cara erra aí.
Na garganta?
Mas vamos lá, o Deep Purple é dos anos 60.
É.
E já tá, lançou o... Você fala o nome do álbum. Faz pouco tempo, né? E tá nativa, né? Mas... Como a gente já viu o show, eu já falei aqui uma vez, eles, algumas músicas, o tom e tal, não deu nem para reconhecer, Not at the Back Door, pra você entender como é que foi. O Judas Priest não, Judas Priest tá ativa, mas trocou os dois guitarristas, né? Aí a outra coisa que eu queria perguntar, porque o Judas Priest trocou os dois guitarristas e continuou na ativa enquanto o Robbie Halford ia aguentar. Tem banda, por exemplo, como Kiss, que falou que mesmo depois que eles se aposentarem, ele pode botar mais 4 mascarados lá e o Kiss continuar.
Ó, tá ligado? E a teoria da conspiração é que o dia que eles voltaram a usar máscara, isso já começou a acontecer.
Lá na década de 90?
Não tinha por que voltar a pintar a cara, né?
Ah, acho que foi por causa da reunião, não? Porque eles estavam com Bruce Kulick e tal. Com
É porque essa a banda não é importante. Kiss não é uma banda importante.
Mas vamos falar com uma coisa importante, pelo menos para Rodrigo. Não, mas
o Plínio trouxe... É legal falar do Kiss, cara. Porque muita banda, na verdade, é uma empresa, né, cara? Virou um mega negócio.
Então, é isso que eu tava pensando. Será que pode ser que bandas... Principalmente, tipo, por exemplo, outra banda que pode acontecer isso, Slipknot.
Exatamente o que eu ia falar.
Mascarada.
Exatamente.
Pera aí, pera lá, porque todo mundo hoje conhece quem que são os integrantes da banda lá, e quando entra um novo, inclusive o baixista novo que entrou lá, que é o Tortilla Man lá, ninguém sabe ainda quem é.
Não, mas quando eles mudaram a máscara, mudaram todos, não tem ninguém do grupo original.
O Ghost também, o Ghost é outro exemplo, o Papa Notorious lá, eu não sei como é o nome do vocalista, que ele troca de nome, né?
Já terceiro, agora é o Cardinal Cópia.
É, exatamente. Pô, ele troca, é o mesmo cara, mas ele troca de personagem. Se um dia ele não tem a empresa Ghost, mas ele quer que o Ghost continue, mas ele não pode continuar, ele pode botar outro personagem com outro nome e a banda continuar. Assim, ele mesmo continuando compondo.
É, acho que a ideia do Tobias lá, acho que vai por isso daí, a ideia de manter o segredo de quem tava na banda. Eu acho que vai bem por aí mesmo. Pensar num termo mais longínquo, né, pra ser realmente empreendimento.
Isso é uma boa discussão, né?
Porque tem... Então, o Kiss já está discutindo agora, discute aí com a gente.
Não, porque, por exemplo, se sai o Mustaine, não dá pra substituir o Mustaine.
Eu acho que o Mustaine pensa diferente de você, cara. Tô vendo o dia que o Mustaine vai mandar o Mustaine embora.
Tem certas pessoas que são insubstituíveis. Muito poucas pessoas que são insubstituíveis. Rob Halford, por exemplo.
Já Gio, foi substituído. Você
foi.
Perdeu.
Substitui, mas não substitui a altura, entendeu? Até o Matt Barrow do Ice Dirt lá. Ninguém conseguiu chegar perto. São essas pessoas que são um nível acima, assim. As outras tu consegue trocar, né? Que nem, por exemplo, o guitarrista do Megadeth trocou. Tá o Tesouro agora e tá só show de bola. Próprio Sepultura, né? Mudou, saiu os irmãos e aí tá rasgando elogios aí pro álbum novo dos caras. Então, certas coisas...
Difícil, mas é mais difícil trocar, tipo, continuar... O Judas Priest continuar com 5 novos integrantes, tipo assim, ter 2 novos guitarristas e depois o Scott Travis sair, o Scott Young sair e o Rob Halford sair, entrar outros caras e continuar a banda. Pode acontecer? Pode. Sabe uma banda que aconteceu isso? Uhum. Stratovarius. Stratovarius não tem ninguém original.
É verdade.
O último original era o Tim Tok. O Tim Tok saiu, a banda ficou com o Tim Cotipelto, que entrou lá pro quarto álbum, tá ligado? Uhum. E tá aí até hoje. Trocou baixista, trocou e tá aí até hoje.
Plínio, por isso tu é enciclopédia do metal, aí tu puxou essa informação lá do fundo dos arquivos. Tá olhando aqui, ó, Rob Halford, idade 70 anos, nasceu em 51, velho. Tu imaginou 70 anos o cara no pau cantando? Porra, velho.
Tá lá, velho, tá firme e forte.
Tá cantando muito bem.
Levou um coro da menina do Baby Metal, mas tá cantando bem. Sim.
Ele tem 50 anos mais que a... Não, mais, né? 55 anos mais.
Tem 60 anos a mais que a menina.
Mas, em compensação, eu queria falar de outra coisa. Eu tava escutando hoje uma banda que eu gosto muito, que é Alcatraz. Alcatraz foi a primeira banda, foi a banda que trouxe Yngwie Malmsteen da Suécia para os Estados Unidos. Então, é uma banda show de bola. Só toca guitarrista foda com elas. E agora quem toca com eles é o Joe Stump, que gravou o último álbum e tá gravando novo agora, que saiu os singles e tal. Eu acho uma banda espetacular. Mas é uma banda dos anos 80, do final dos anos 70, começo dos anos 80. Eu acho que o primeiro álbum é de 80, mas a banda é de 70. Que voltou faz 4 anos. Então, os coroão lá, que enquanto umas bandas estão no final, os caras, pra voltar, tá com todo o gás, né, velho? Tá com aquele gás. Outra banda, eu não sei se você conhece o Alcatraz, se não conhece, escute, velho. É espetacular.
Só de nome.
O Rainbow foi assim também, né? O Rainbow voltou faz pouco tempo com... Eu não sei se foi só uma reunião ou se eles vão gravar álbum, né? Porque eles chegaram a fazer turnê em 2019 e tal. Um amigo meu foi pro show do Rainbow na Alemanha e tá espetacular. De original só o Blackmore.
É a banda.
E o Motley Crue também. Volta. É o mesmo exemplo.
Não, o Motley Crue é um bom exemplo, cara. Que o fã, ele não é fã dos integrantes, né? O fã é fã da banda, da marca, cara.
Seria mais um caso da marca Motley Crue é maior que os integrantes, tu acha?
Eu acho que sim, cara.
Mas por que tu diz isso? Eles mudaram muito de integrante aí
Não mudaram muito, não, cara. Mudaram muito pouco. Mas a marca sempre esteve forte, cara. Nenhum deles consegue levar a carreira solo pra frente. Tipo, o Vince Neil tentou, foi uma catástrofe.
Sim, mas ao mesmo tempo, então, o dia que sei lá, que não estiver funcionando, não vai ter outros integrantes que vão formar, que vão integrar a banda.
Eu acho que...
Não vai continuar, não vai ter uma continuação, provavelmente.
Ah, dá pra ter uma continuação, hein? Como o exemplo que o Plínio trouxe aí de Stratovarius aí. Acho que tem como ter uma continuação mesmo sem ter integrante original, cara. Acho que tem, às vezes vai trocando integrante, cara, você nem vai sacando que não muda muito o som e tal, não vai impactando.
É verdade, isso que ia passar. Se mudar todo mundo de vez, é uma coisa. Agora, se mudar um, o cara passar 5, 6 anos lá, tem uma certa relevância, aí muda outro, assim, espaçadamente, às vezes o fã meio que vai acostumando, tá ligado?
Mas é porque acho que também acaba guardando a essência da banda. Porque você troca um, o cara vem, ele traz uma coisa nova, mas ele não muda completamente. Aí vem outro, a essência da banda tá ali. Mesmo se depois de, sei lá, 10 anos todo mundo mudou, a essência continua mais ou menos a mesma.
Sim. Olha o Angra. Verdade. O Angra só tá o Bittencourt, que é segunda guitarra, né? Não faz solo, nada. Então saiu todo mundo, saiu o vocal, passou
faz
dois
solo,
vocal.
Ele faz solo pra caralho, pô. É. É doidão, pô. Toca pra caralho, tem culpa, tu é doido.
Mas a guitarra principal sempre foi do Tesouro, né?
Não, o Tesouro foi a principal, mas ele então, tá no caralho, pô.
Agora o Barbosa tá no principal, então tá no lugar do Tesouro. E só tá ele, né? Só tá ele é um bom compositor, um baita músico. Mas mudou muito, né? Desde do Dedé.
Mas e se ele saísse, né? Dava pra continuar? Dava pra continuar, né? Não, Leandro?
Dá, né?
Dá, ó, o Xamã continua sem o André Matos. Todas as bandas do André Matos continuaram sem ele.
É verdade. E o André Matos sempre foi marcante, todas as bandas que ele passou, velho. Sem sombra de
dúvidas. Gênio.
O Mass Full Fate voltou também, com o King Diamond e tal. Mas aí foi, é uma banda, mas eu acho que é mais uma reunião pra dizer que... Tipo, pra fazer uma tour do que voltar e gravar álbum. Depende da repercussão, depende do público, né, velho? Se o dinheiro entrar, né, Leandro?
Ó, o Queen fez o que tá falando. Já faz o quê? Uns 15 anos que eles fazem turnê sem Freddie Mercury, cara. Mais
verdade. 15
anos, cara.
O primeiro foi o Paul Rogers, né?
Do Paul Rogers. Company.
E agora com o Adam Lambert.
Vi duas vezes com o Adam Lambert, cara. Muito bom show, cara. Não deve nada, não, cara.
Eu nunca vi, não. Eu vi no Rock in Rio.
O cara assim, canta muito, né?
Não, vale muito a pena assistir o show, cara. Ele não é o Freddie Mercury, mas ele sabe o espaço dele e do Freddie, né, cara?
E só tem, o Queen, só tem o Brian May e o Roger Taylor, tá ligado? O John Deacon, que é o baixista, não tá. Não
tá mais.
Ele se aposentou da música e não... E tem outros exemplos disso aí também. Tem o The Doors, que fez turnê com o Robert Krieger e tal, com o tecladista, esqueci o nome, com outro vocalista. Partindo para uma parada mais... Punk, Ska, o Sublime, tem o Sublime with Rome, que é o Sublime, ser um vocalista, né, com outro cara lá. E assim a galera vai, tá ligado? Vai se juntando, velho. E de vez em quando, tipo, Alice in Chains, que voltou com seu Lenny Stanley, o Soundgarden deve voltar também, talvez, com algum outro vocalista no futuro, tá ligado? E a galera vai se moldando, né, a realidade e tal. Do caralho, velho. E tomara que continue, velho. A galera continue. Por quê? Porque eu estava pensando qual seria meu futuro. No futuro você ia morar nas campanhas, no interior, no mato,
mas sabe, já que não tem outra, show. Outra coisa interessante desse envelhecimento aí é que os fãs também estão envelhecendo, né? Recentemente, eu não lembro, antes da pandemia aí, teve não sei que show aí, que eu lembro que o Plínio, eu não lembro que show que era, Plínio, talvez você lembre. Tu tava nervoso porque ia ser sentado. Tu lembra que show que era?
Ia ser sentado?
É, tipo, o palco, mesmo na pista, era cadeira, não tem, era tudo cadeira.
Durante a pandemia ou foi antes da pandemia?
Foi antes, mas aí...
Eu não vou lembrar, eu tenho idade, pô, não força.
Mas é engraçado que tu queria ir no show, mas aí era só cadeira, por quê? Porque os fãs também estão envelhecendo, então...
Dá um suporte, né,
pros fãs. Consequência, né?
Era Cannibal Corpse, né, Plínio?
Cara, ó, bicho, depois que eu fui pro show do AC/DC e a pista aqui era cadeira, aí eu disse, acabou, meu amigo. Acabou, porque AC/DC, bro. Disse, até aleijado anda, velho.
Isso aí significa que você tem que começar a dar uma chance aí pras bandas novas também.
Vou tentar, não, Rodrigo. Depende de você. Tu também só mostra, quando eu peço alguma coisa nova pra tu, só mostra bosta.
Não, eu te mando coisa boa, é que você é preconceituoso, mas tem um pouquinho de esperança pra você também, porque
tu lembra mostra, quando... Cara, eu tenho certeza que o Plínio ia no show se fosse com cadeira, cara. Até alguma coisa pra atacar.
Mas tu, cê, a gente fez aí um episódio falando das novas bandas que tentam reviver aí esse estilo mais antigo aí de fazer metal. Não, elas não são ainda tão conhecidas assim, mas pode ser uma alternativa aí, pode ser a salvação aí.
O novo velho metal, o novo novo metal. Na verdade, são dois episódios muito legais. E cara, então, voltando pro começo, né? Eu queria falar da maior, a que vai fazer mais falta para mim, hoje, viva, junto com o Halloween, mas o Halloween parece que deu um novo gás, né, com o Michael Kiske, com o Kai Hansen, eu acho que tipo, eles estão no, teve aquela lua de mel, vamos dizer assim, então talvez dure ainda mais uma décadazinha, outra décadazinha.
Eu acho que vai por um tempo.
Eu acho que vai durar um tempo, deu aquele, eu acho que se o Halloween não tivesse essa... Isso aí, acho que não ia durar muito, não. Porque realmente estava indo num caminho meio, sei lá, meio sem inspiração. Mas a maior das maiores, né? Pra mim, a Iron Maiden. Cara, quando eu olho pro... Não, o Rush acabou, né? Não, mas é legal tu falar tu citar o Rush, porque o Rush acabou, e obviamente pela morte do Neil Peart, mas o Alex Lifeson, ele, que é o guitarrista do Rush, ele lançou um site, um perfil no Instagram, e ele tá para lançar algo. Então, ele que tem 68 anos, tá para lançar algo aí. Então, ele vai voltar oxigenado. Ele não toca desde 2015 e tal, né? Que foi o último show do Rush. Então, vai voltar oxigenado e pode ser que ele tenha também uma carreira duradoura. Ele é guitarrista, ele não é guitarrista de metal. Também tem outra coisa que eu queria falar que influencia muito, é a questão do estilo da música que a galera toca, né? Tipo, eu acho o Iron Maiden mais longevo pelo estilo de música do que o Slayer.
É, o Slayer já parou, porque não estão aguentando mais, né?
É rápido, é pesado, tá ligado? É gritaria, eu acho que precisa de uma jovialidade maior pra tocar uma música desse estilo. Então, por isso que a longevidade de bandas pesadas são, né, são mais curtas, vamos dizer assim. Pra mim, é o que eu acho, né? Mas voltando pro Maiden, cara, quando eu olho que cada um no Maiden, na maioria, já tem um caminho fora Maiden, bem encaminhado, tipo, um caminho bem encaminhado, é foda. Tem uma vida já encaminhada, cara, eu não vejo longevidade pro Iron Maiden depois do Sanjutsu, não. Eu apostaria que Sanjutsu é o penúltimo álbum do Iron Maiden.
Penúltimo?
Porra, vamos indignar. Tem tempo aí,
velho. Ok, não. É uma resposta segura, né, velho?
Eu acho que é o penúltimo, tá ligado? Por quê? Porque não é o último. Por isso que eu pergunto. Eu acho que o último a gente vai saber que é o último, tá ligado? Mas assim, eu vejo o Bruce Dickinson. Tem uma vida, né, altamente movimentada. O Nick McBrain tem o bar dele, que é bem... Que
é e
bem...
ele é o mais velho, né?
Ele é o mais velho. E ele é mais velho, ele tem mais de 70.
Não, ainda não.
Tem quase 70 e tal.
Pra tocar batera não é fácil.
Ele tá com 69
agora. O Roger Smith tem as paradas dele, tem o negócio de pesca, as coisas que ele faz. O David Murray, não sei bem, ele bota Botox, vai ver que tem uma clínica. O Gene Chris, ele bebe, mas eu não sei. Mas eu vejo assim, mais que, tipo, tá todo mundo meio encaminhado. Então, o que é que vocês acham? Vocês acham que não parece? Não, vocês já pararam pra pensar que pode ser que tá chegando o fim, velho? Tipo, poucos anos, eu digo poucos anos, tipo, 5 anos.
Eu acho que não, justamente pelo que você falou, Plínio. Como os caras estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, estão bem ativos, cara, eu acho que tem uma longevidade aí.
Uma longevidade porque ele não depende da banda, tá falando?
Ah, tem longevidade, eles curtem fazer isso, cara. Eles não fazem isso por dinheiro, mas fazem isso por curtir mesmo.
É, definitivamente eles não fazem por dinheiro, né? Mas eu tô pensando, cara, o Iron Maiden vai existir enquanto tiver vontade de fazer as paradas, tá? Eu tô pensando, será que rola uma nova formação do Maiden agora na finaleira, só com o Steve Harris aí, muda, de repente sai o vocal? Mas eu acho que o Bruce Dickinson, ele vai cantar até quando ele não aguentar mais e estiver no caixão, velho. Ele não vai parar de cantar.
Eu acho, tu falasse do Iron Maiden, eu acho que o Iron Maiden acaba quando o Nick McBrain não conseguir mais tocar. Eu acho que não vou botar o baterista, não. Eu acho que acaba aí.
Eu acho que acaba quando o Steve Harris quiser acabar.
Eu também acho. Mas pra eu mim... acho que o Nico, não sei se a substituição do Nico vai ser complicado. Como é que vai ser?
Mas qualquer um deles, na verdade, né? Nessa reta, nessa etapa aí, se um deles não quiser mais, não puder mais, seja o que for, tu acha que vai tentar substituir?
O Adrian Smith, sim, de boa, o Jenny Jarrett também.
Os cara, se sair um guitarrista, nem substitui, acho que segue a vida.
Tem muito, né?
É, tá, tem de sobra, né, realmente.
Mas se sair...
Se precisar, Steve, estamos aí, velho.
Mas o Leandro, o Steve Harris, tu acha que ele, se desse na telha dele, ele continuaria aí? Foda-se, velho.
Ah, eu acho que ele continuaria. Eu acho que seria tipo AC/DC, cara. Enquanto o Angus Young estiver lá, vai ter AC/DC.
Tem o British Lion, né? O British Lion lá do...
É, que não rola, né, velho? Olha, eles tocaram aqui no Corona aqui e tava sobrando ingresso, cara.
Eu não fui ver.
É, ninguém foi lá ver, cara. Você podia...
Por isso tava sobrando ingresso.
Todo mundo lá. Todo mundo
no show
ganhou alguma coisa autografada dele.
Mas tu botasse tocasse no ponto bom, que enquanto tiver Angus Young, vai existir AC/DC, é verdade. Tá ligado? E provou... E provou que entrou o cara altamente transitado, que foi Axl Rose, pra fazer uma turnê. Porra, mas foi bom, velho. Ah, ele se garantiu. Gostasse não?
Pra caramba, pô. Puseram Axl Rose na linha. É verdade. A volta do Guns N' Roses foi devido a isso.
É verdade, velho. O Axl Rose mudou da água pro vinho depois que deu o CDC, velho.
É.
Angus Young botou ele na linha. Desse tamanho, né?
1,50m. Eu não quero levar uma bronca do Angus Young, não, cara. Deve ser forte. Pra pôr Axl na linha.
É verdade, velho. Então... Então, no geral, vamos chegar no geral. O geral, no programa, a gente chegou à conclusão que o Slipknot já acabou, todo mundo já foi trocado.
É isso aí, exato. Todo mundo já acabou, o Rodrigo tá chorando agora. Rodrigo, faz tempo que você não fala nada, tá chorando aí, velho?
Cara, eu nem digo nada lá. Corey Taylor tá lá, forte, firme.
Forte, Quinto firme, né? Firme, forte.
Ele tá doente, é verdade.
Isso é que nem aquele Milli Vanilli, você lembra dos anos 80, 90?
Lembro que eles nem...
Eles não cantavam, depois, só do...
Eles não cantavam, né, velho?
Só ficava dançando. É isso que acontece hoje.
Pô, mas é legal que você falou isso aí da AC/DC com o Axl, cara. Acho que tem muita oportunidade de criar super bandas com outras bandas, né? O que o Remanescente. Pode ser. Fica a dica aí pro Rolling Stones aí, que precisa de um baterista, de um baixista. Paul McCartney e Ringo Starr estão sem banda.
É verdade.
Ele quer ficar bilionário, sugar todo o dinheiro do mundo, marca esse
show. Não tinha nem lugar para fazer isso.
Não tem, cara.
Aqui em Montreal, nem o Jodrapol cabe.
Não, lugar pra, nenhum.
Pra ver um negócio desse, velho. Meu, que ideia do caralho, Leandro. Esse episódio tem que chegar.
Vamos registrar. A gente divide o dinheiro aí, que eu vou querer 1% de royalty. Uf, a ideia é minha. E eu vou dividir esse 1% com a galera aqui do Boteco.
Cacete, que ideia, gostei. Foi a melhor ideia da noite, a melhor ideia de todos os tempos, eu acho, da música. Ninguém pensou nisso ainda, velho.
Como não? Eu não tinha pensado nisso, cara.
O problema é gerenciar os egos dos quatro.
Eu gerencio, me bota lá no meio que eu gerencio, me dá 1% que eu gerencio, pega o chicote, bota o Angus Young lá no meio pra chicotear todo mundo.
Angus Young, passei o manager, vai rolar tudo.
No instante, todo mundo entra na linha, velho. Galerinha, as bandas estão acabando, eu estou triste, mas vai surgir uma super banda aí, velho. Caralho, Rolling Beatles, cacete, velho. Porra, já tô empolgado pra ver, velho. Então, vamos lá, né, galera? Vamos lá pro nosso famigerado Que Bebes! E eu vou começar porque eu trouxe a cerveja especial, né? Já estava prevendo que Leandro ia ter uma ideia especial. Genial, não especial, genial. Muito Estou obrigado. Bebendo aqui, ó, Leandro, pra você, ó.
Olha, né? McTavish.
A McTavish, In Memoriam. A Le Trou du Diable. Cara, gostei. Vale a pena ir de moto até... Se eu ninguém para comprar.
Oh, vai. De moto, de carro. Até a pé eu topo, velho.
É, cerveja boa. Gostei, nunca tenho tomado. Eu acho que nunca tenho tomado nada dessa cervejaria. Adorei. E vou comprar de novo, porque eu não preciso deixar ninguém. Tem aqui do lado de casa. Leandro, vai. Fala aí.
Igor, tô bebendo algo que me lembra uma banda que acabou, porque não tem mais o cara que mantinha a banda. Tô tomando um Leme aqui.
Cara,
uma latinha de Jack Daniels com Coca aqui.
Pô, já vem pronto, já vem o Jack com a Coca?
É bom ter um Jack à parte, porque falta um pouquinho de Jack, é mais Coca do que Jack.
Poxa, tu viste isso aonde, velho? Pega essa onde,
como assim?
LCBO, velho.
Ah, ele vai...
Foi pro Ontário? Foi pro Ontário.
É, velho. Ele pega a moto dele, vai pra tô ligado nele.
Pô, o Motorhead tem um monte de bebida aí do Motorhead, eles deviam lançar uma parada dessa aí.
Devia, né? Faltou um login no Motorhead aqui. É. E tava do lado da Trooper, senão que alguém sabe quem que é o público-alvo.
E Motorhead é uma das bandas que não tem como, né? Ou é aquela galera e não tinha como... Era meme, não tinha como ser sem meme. Vai lá, Rodrigo, diz aí tu.
Eu tô bebendo aqui uma Strong Beer, chama Boris Bold. Eu gostei aqui da embalagem, uma... O cara aqui com a janela aqui, com uma janela, com uma bandeira. E essa, eu tô falando meio enrolado porque a cerveja é forte, velho. 8% de álcool, ó, meio forte aí tô meio bêbado. Muito boa, gostei dessa cerveja aqui.
Tá meio bêbado. Vai lá, Cris, tá bebendo o quê?
Tomei. Peço desculpa aí, mas estou num detox. Só na aguinha.
Ah, podia ter mentido, ninguém tá vendo garrafa
dela. É, mente, velho. Faz que nem eu, velho, mente. Rodrigo, quem quer fazer um detox? Não, isso não é detox não. Rodrigo, quem tá ansioso?
Gabriel Janela.
Pelo Rolling Beatles, faz o quê?
Não segue, Cris, não. Galera, não esquece de deixar o seu like nesse episódio e acompanha a gente no podcast, no YouTube, também nas redes sociais. Você vai encontrar a gente em todas as plataformas, a gente está em todo lugar. Procura lá, Boteco do Metal.
Boteco do Metal. Leandro, você ganhou um Oscar hoje de melhor ideia de todos os tempos.
Obrigado, obrigado.
Infelizmente, você vai continuar pobre, mesmo com ideia do caralho
dessa. E vou perder dinheiro porque eu vou querer ir nesse show.
Verdade. O ingresso vai ser caríssimo e você vai pro front stage. Caralho, é foda. Leandro, vou ter que vender um carro para ir pro carro de você. Galera, um beijo. Até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau.